estrangeiros já foram deportados do Brasil pela Polícia Federal desde o início da Copa.
Empresários de outros países devem fechar 6 bilhões de dólares em negócios no Brasil durante o Mundial de Futebol.
Campanha alerta sobre riscos de crianças engolirem baterias de lítio, do tipo botão encontradas em chaves de carro, calculadoras e relógios.
Terça-feira, 17 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Voz na Copa. Pessoas já foram impedidas de entrar no país desde o começo da Copa, na quinta-feira da semana passada.
E ontem foi preso um traficante mexicano no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
Desde o início da Copa, 10 estrangeiros foram deportados do Brasil. Um americano condenado por pedofilia e 9 argentinos suspeitos de participação em atos de violência em estádios. Outros 5 estrangeiros não puderam entrar no país por problemas na documentação. Um americano, 2 angolanos e 2 nigerianos. E nesta segunda-feira, foi preso no Rio de Janeiro um traficante mexicano procurado pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Segundo a Polícia Federal, o homem de 49 anos traficava para os Estados Unidos anfetaminas como êxtase. O coordenador-geral de cooperação internacional, Luiz Cravo Dória, explica como foi a prisão do criminoso.
A entrada dele no país foi identificada e controlada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional desde o dia 11, na quarta-feira. No dia seguinte, no dia 12, nós requeremos ao Supremo Tribunal Federal um mandado de prisão preventiva para extradição. E no sábado, dia 14, o ministro Marco Aurélio Mello expediu esse mandado de prisão.
O trabalho de segurança na Copa do Mundo está sendo feito pelo Centro de Cooperação Policial Internacional, criado para garantir a segurança em grandes eventos. Todos os países que participam do Mundial foram convidados a enviar 7 representantes de forças policiais para integrar o centro, que tem a função de gerenciar informações sobre os antecedentes criminais, a nacionalidade e a autenticidade de documentos de estrangeiros que ingressem no Brasil. De Brasília, Ricardo Carandina, na Copa das Copas.
E a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, espera dobrar o valor dos negócios fechados no ano passado durante a Copa das Confederações, que foi de 3 bilhões de dólares.
Agora, para a Copa do Mundo, a projeção calculada com base no número e no potencial dos empresários estrangeiros convidados é de 6 bilhões de dólares em investimentos e exportações.
A torcida já está garantida durante os jogos e a ideia é que a animação se espalhe também no setor de negócios. É por isso que durante o Mundial de Futebol, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, convidou cerca de 2 mil empresários de mais de 110 países para vir ao Brasil. O presidente da APEX, Maurício Borges, fala sobre a expectativa de novos negócios.
A ideia é que a gente possa estar gerando em torno de 6 bilhões de dólares de negócios de exportações de vários segmentos. São mais de 80 setores que têm um potencial de mostrar a criatividade brasileira, o know-how. O Brasil hoje tem a qualidade que muitos países não conhecem. E a oportunidade de trazer todos eles aqui, durante esse momento aqui de Copa do Mundo, nós somos expostos à mídia, à visão internacional, é ímpar.
O setor têxtil e de vestuário é uma das apostas da APEX. O presidente da Associação Brasileira de Estilistas, Roberto Davidovics, conta que a moda de valor agregado do país, peças criadas por designers de renome, já ultrapassou fronteiras.
A importância da APEX, auxiliando os estilistas na divulgação dos produtos e da moda brasileira no exterior, é fundamental, porque a agência é uma agência de fomento à exportação e ela auxilia a gente a participar do mercado internacional, seja em eventos como feiras comerciais, ou desfiles, ou apresentações. Então a ideia é, sim, crescer participação e venda no exterior.
As oportunidades estão em diversos setores, como calçados, agronegócio, marketing, máquinas e automóveis. Mais informações na internet em www.apexbrasil.com.br. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
E além de assistir jogos e confraternizar com torcedores de outros países, a FIFA Fan Fest é também um espaço para combater a violação de direitos das crianças e dos adolescentes.
E no Rio de Janeiro, as ações são reforçadas em dias de confronto da seleção brasileira e também em jogos disputados no Maracanã.
Vários profissionais estão mobilizados para atuar nos plantões integrados na capital fluminense. Só da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade, são 160 pessoas.
É verde do Brasil e é verde também do México. Milhares de pessoas vieram à praia de Copacabana acompanhar pelos telões e nos bares o segundo jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. A multidão fez festa no calçadão e na areia, mas os pais já sabem, é preciso ficar com um olho na partida e o outro nos pequenos torcedores. Para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, diversas instituições estão unidas em plantões integrados. A ação ocorre simultaneamente nas 12 cidades sede e envolve o atendimento em pontos fixos para o recebimento de denúncias e o trabalho de panfletagem feito por equipes volantes. O grupo distribui material sobre exploração sexual e trabalho infantil, além de colocar pulseirinhas de identificação nas crianças. O coordenador-geral de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade do Rio, Ernesto Braga, dá mais detalhes da ação.
Nós atuamos na Copa das Confederações, no Carnaval, no Réveillon, na Jornada Mundial de Juventude, no Rock in Rio. Então o comitê já tem feito esse trabalho já há algum tempo nos grandes eventos. E nos organizamos de forma muito especial agora para a Copa do Mundo. Nós estamos com um plantão integrado e também com espaço temporário para acolhimento de crianças e adolescentes que possam ser vítimas de violência ou violação de direitos.
A ministra Ida Eli Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, destaca a integração entre os governos locais e o governo federal para fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes.
Nós estamos trabalhando absolutamente integrados. Toda a estrutura de proteção para criança e adolescente do governo federal, as estruturas estaduais, então vai desde a delegacia especializada, as secretarias estaduais, como também a estrutura municipal onde a gente tem a nossa grande base, que são os conselhos tutelares. Então nós estamos trabalhando em plantão permanente, em dia de jogo, com equipes móveis e com um sistema de monitoramento através da nossa, nosso principal recebedor das denúncias, que é o Disque 100.
E se por um lado o jogo foi tenso, com o empate entre Brasil e México, a iniciativa deixou a dona de casa Francisca da Silva, de 63 anos, e a neta dela, Maria de Virges, de 10 anos, mais tranquilas.
É muito importante, viu? É os cuidados, viu? Vale tudo. Principalmente aqui nessa Copa, né? Que tá muita gente demais de todo lugar, ninguém sabe, a gente tem que se precaver.
Dá muita tranquilidade, porque até mesmo que é muito mundo.
Para fazer denúncias sobre violação de direitos de crianças e adolescentes, basta discar o número 100. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.
E hoje, na nossa série de reportagens sobre a cidade sede da Copa do Mundo, vamos a Manaus, que vai receber 4 jogos do Mundial, todos pela primeira fase.
Mas além de chamar a atenção do mundo para as partidas de futebol, Luciano, a capital do estado do Amazonas quer conquistar os turistas pelas belezas naturais.
Em Manaus, a visita ao encontro das águas do Rio Negro de Cor Preta e o Rio Solimões de Águas Barrentas é uma das opções de passeio aos visitantes da Copa do Mundo. No campo cultural e histórico, os torcedores têm como ponto de parada quase que obrigatório o Teatro Amazonas. O mais famoso cartão postal do município foi inaugurado em 1896 e retrata o início da República no país, no chamado Ciclo da Borracha. Outra opção para quem estiver no estado são os passeios na Floresta Amazônica. Neles, os praticantes do ecoturismo têm a oportunidade de saber como vivem os povos indígenas. Visitas guiadas à comunidade da etnia Dessana têm apresentação de danças e rituais. O cacique Domingos Dessana defende a relação equilibrada entre o uso de recursos naturais e a preservação da cultura indígena.
Para minha comunidade, o turismo é bom. É uma forma de sobrevivência, porque nós estamos dentro de um parque estadual aqui. muitos turistas vêm, eles nos ajudam bastante, comprando artesanatos. É uma forma de a gente sobreviver e que ajuda bastante tanto para os povos indígenas e para os turistas visitarem.
Para garantir a segurança de quem estiver no estado, os governos estadual e federal investiram cerca de 90 milhões de reais no treinamento de profissionais e na compra de equipamentos que enviam dados em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Amazonas. Por meio desse sistema, agentes monitoram e dão suporte, por exemplo, aos jogos da Arena da Amazônia e aos deslocamentos das delegações. De acordo com o coordenador da Secretaria Executiva Adjunta de Segurança Integrada para Grandes Eventos do Amazonas, Coronel Oliveira Filho, toda a estrutura usada durante o Mundial vai ficar como legado para a população.
Nós recebemos duas plataformas de observação elevadas, dois centros integrados de comando e controle móvel, uma delegacia móvel, além de lanchas, equipamentos antibomba, treinamento de pessoal, tecnologia embarcada nas viaturas. São mais de 90 milhões de reais de investimento. O Estado está equipado, está treinado, está preparado e, o que é melhor, está integrado em suas ações para a Copa do Mundo de 2014.
E um bairro em especial está no clima da Copa. No Morro da Liberdade, moradores se uniram para enfeitar a rua 24 de agosto. O organizador dos festejos no bairro, Eduardo da Silva, fala sobre a tradição de colorir o local de verde e amarelo.
Com esta será a quarta Copa, nós começamos em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão. E agora a gente quer tornar a rua 24 de agosto a rua da Copa, a rua mais animada da Copa do Mundo aqui no Brasil.
A principal porta de entrada dos turistas ao estado do Amazonas é o aeroporto Eduardo Gomes, que foi reformado. Com a conclusão das obras, o fluxo de passageiros vai chegar a 13 milhões e 500 mil pessoas por ano. O investimento público é de 445 milhões de reais. Reportagem Daniela Almeida.
E ainda no tema esportes, nessa época de Copa, o que a gente mais vê nas ruas de todo o país, Kátia, são crianças jogando bola, muito entusiasmadas.
Né? É verdade, Luciana, isso nos remete a uma parceria entre os ministérios do Esporte e da Defesa, que tem a meta de garantir o direito ao esporte para crianças, adolescentes e jovens, e também desenvolver o talento da garotada.
Essa parceria já beneficiou milhares de alunos da rede pública em todo o país. É o que vamos conhecer na reportagem de Carolina Becker.
Paulo André dos Santos tem 13 anos e pratica tênis pelo projeto Forças no Esporte, na região do Varjão, no Distrito Federal. O estudante começou a treinar há 4 anos e já ganhou troféu, prêmios e medalhas. Seus ídolos são o brasileiro Gustavo Kuerten e o suíço Roger Federer. E seu sonho é ser um tenista profissional.
Eu quero, como eu já estou federado, quero chegar entre os primeiros, pelo menos. Conseguir chegar um dia a ser um profissional, chegar entre os top 10, ajudar o Brasil a voltar à elite.
A mãe de Paulo André, empregada doméstica Jandilma dos Santos, conta que o filho ficou mais centrado e disciplinado depois que começou a praticar o esporte. Por isso, ela e o marido apoiam um sonho do jovem atleta, que é o orgulho da família.
Ele conheceu o tênis através da Marinha, né? Que ele tinha um projeto da Marinha e foi lá que ele conheceu através do tênis, né? Meu filho mudou o comportamento, as notas, melhorou tudo nele.
Na região do Varjão, no Distrito Federal, 300 jovens de 7 a 17 anos têm a oportunidade de praticar tênis no grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília. Uma chance de desenvolver o talento para o esporte e sonhar com um futuro melhor, como explica o coordenador do projeto, suboficial Paulo Roberto Ribeiro de Faro.
A importância está justamente no resgate da cidadania. A gente aqui busca não só talentos, mas melhorar a vida deles no sentido social. Muitas mães, muitos pais vêm nos agradecer porque realmente houve uma mudança muito grande de comportamento.
O projeto Forças no Esporte é uma parceria com o projeto Segundo Tempo, dos Ministérios do Esporte e da Defesa, e beneficia 15 mil alunos da rede pública em todo o país. Eles praticam diversas modalidades em quartéis da Marinha, Exército e Aeronáutica. Reportagem Carolina Becker.
Música. Até sexta-feira que vem, dia 20, o Imetro participa de uma campanha global, a Semana Internacional de Conscientização, com foco na redução de lesões e mortes de crianças por ingestão da bateria botão.
12 países participam da ação: Brasil, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Letônia, México, Peru, Colômbia, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia.
Aqui no Brasil, em conjunto com a ONG Criança Segura, promove ações para alertar pais, responsáveis, classe médica e também institutos de ensino infantil sobre o perigo da ingestão da bateria de lítio.
Quando engolidas, as baterias de lítio podem ficar presas na garganta e causar queimaduras graves. A também conhecida bateria botão pode ser encontrada em equipamentos como controle remoto de TV e ar-condicionado, chaves de carro, calculadoras, relógios, além de tênis e roupas com pisca-pisca. O Imetro divulgou algumas dicas de segurança, como deixar equipamentos com baterias botão fora do alcance da criança quando o compartimento da bateria não for seguro, travar as baterias frouxas. Se a criança engolir a bateria botão, imediatamente procurar atendimento médico de emergência. Não a deixar comer ou beber e não estimular o vômito. Além disso, a recomendação é relatar o caso no sistema Imetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo, que é o www.imetro.gov.br/acidente-consumo. Isso poderá resultar em uma possível regulamentação do uso de baterias. Reportagem Aline Bastos.
Participam da Semana Internacional de Conscientização 11 países e a União Europeia.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi recebido hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.
A visita ocorreu um dia após o vice-presidente dos Estados Unidos assistir à seleção norte-americana jogar na Copa do Mundo em Natal, Rio Grande do Norte.
Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro econômico do Brasil, atrás somente da China.
Após os encontros em declaração à imprensa na Embaixada dos Estados Unidos, o vice-presidente Joe Biden disse que o governo norte-americano iniciou um processo de cooperação com o Brasil para compartilhar documentos sobre o regime militar no país, mantidos em sigilo. Durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, Joe Biden revelou que os dois tiveram uma conversa sobre os casos de espionagem do governo norte-americano de autoridades brasileiras, entre elas a própria presidenta Dilma Rousseff, e que foram descobertos no ano passado. Reportagem Daniela Almeida.
E a presidenta Dilma esteve hoje em União da Vitória, no Paraná, onde sobrevoou áreas atingidas pelas enchentes e garantiu o apoio do governo federal para a região.
Segundo dados da Defesa Civil do Estado, são mais de 32 mil pessoas desalojadas e quase 6 mil desabrigadas.
As chuvas causaram 11 mortes e feriram 226 pessoas.
Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou União da Vitória, uma das cidades do Paraná mais atingidas pelas enchentes deste mês no estado. Em União da Vitória, o rio Iguaçu voltou a subir e atingiu 8,11 metros de profundidade. É quase 3 vezes maior do que o nível normal do trecho do rio que passa pelo município. A presidenta Dilma Rousseff também participou de uma reunião de trabalho para analisar a situação no Paraná. Depois da reunião, Dilma sugeriu a criação de um comitê para definir os municípios que, por conta da destruição, podem ter preferência na ajuda do governo federal e anunciou que as vítimas das enchentes vão ter prioridade no acesso a programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida e aos recursos do FGTS. O 8º distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, com sede em Porto Alegre, divulgou nesta terça-feira que uma massa de ar frio vinda do sul do país vai atingir o Paraná já a partir desta quinta-feira. Segundo o meteorologista do INMET, Gil Russo, as consequências vão ser sentidas ainda nesta semana.
A partir de quinta, sexta-feira, para de chover com a incursão dessa massa de ar frio que está vindo agora atingir a região sul nesse próximo fim de semana. Então vai dar uma trégua aí para o pessoal em questão de chuva.
A presidenta Dilma Rousseff disse ainda em União da Vitória que o governo federal vai enviar todos os recursos que forem necessários aos estados atingidos pelas enchentes. enchentes. Desde o início das chuvas, o Paraná já recebeu R$ 3.900.000. Desse valor, R$ 2.100.000 foram liberados nesta segunda-feira. Os recursos devem ser utilizados pelos municípios afetados para a compra de 10 mil kits de alimentos e 8 mil kits dormitórios. Reportagem Paulo La Sálvia.
O Ministério do Meio Ambiente mostra que, apesar de ter aumentado em 100% a frota de veículos automotores, houve uma queda nas emissões de poluentes nos últimos 10 anos.
O trabalho tem como base as emissões atmosféricas do ano de 2012 e apresenta um quadro completo do total de poluentes emitidos no Brasil pelo transporte rodoviário, incluindo automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, essa diminuição constante de emissões no Brasil confirma a correção das medidas tomadas pelo governo federal, que vem exigindo da indústria motores e combustíveis cada vez mais sofisticados e ambientalmente adequados.
Hoje, aqui no Brasil, são mais de 40 milhões de carros, motos, ônibus e caminhões. Entre os anos de 2002 e 2012, dobrou o número de veículos circulando no país. E mesmo com o aumento da frota, o Brasil conseguiu reduzir a emissão de poluentes. O monóxido de carbono teve queda de mais de 50%. Já a diminuição de hidrocarbonetos não metano foi de 45,1%. Segundo Rudolf de Noronha, gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente, o avanço é resultado do Programa Brasileiro de Controle da Poluição Veicular.
Nós temos um programa já com 28 anos e que nos últimos 5 anos apertou muito os limites máximos de emissão de poluentes no Brasil. Então nós temos esse programa que estabelece para cada um dos poluentes principais o máximo que pode cada veículo novo quando sai da fábrica emitir, e impondo limites muito rigorosos.
Todos os carros nacionais e importados devem atender aos limites de poluentes determinados pelo programa. O IBAMA faz o licenciamento prévio dos motores dos veículos que circulam aqui no país. E neste ano, a preocupação maior é com as motocicletas, que já superam um número de 10 milhões em todo o país. O gerente de qualidade do ar, Rudolf de Noronha, explica que uma moto polui mais do que um carro. E por isso o Brasil instituiu uma nova regulamentação para os fabricantes de motocicletas.
É um crescimento muito, muito grande. Nos trouxe muita preocupação e nos levou a fazer a próxima fase do Promote, que é o programa específico das motos, ainda mais rigorosa. E a gente hoje pode dizer que o programa específico de motocicletas no Brasil é o mais rigoroso do mundo.
E a partir deste ano, a gasolina deverá contar com no máximo 50 partes por milhão de enxofre, redução de mais de 90%. De acordo com a professora Grace Ferreira, do Instituto de Química da Universidade de Brasília, a medida deve garantir reduções ainda maiores na poluição.
Essa redução de enxofre faz com que a gente tenha uma queima muito mais limpa. Quanto menor a quantidade de enxofre que a gente está emitindo para a atmosfera, os benefícios, tanto para a saúde quanto ambientais, virão, porque a gente está gerando menos compostos ácidos para a atmosfera.
Os dados estão no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013, que está disponível em www.mma.gov.br. Lá é possível consultar a quantidade de poluentes emitidos por diferentes marcas e tipos de veículo. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil. Só esse ano, o setor de serviços já acumulou 8% de crescimento.
E o lucro do setor no país cresceu 6,2% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Segundo divulgou hoje o IBGE, serviços de comunicação, administrativos, transportes e correios foram os que mais contribuíram com o crescimento.
Quase todo o Brasil teve aumento na receita de serviços. O pesquisador do IBGE, Roberto Saldanha, comenta os estados em que o setor mais se desenvolveu em abril.
Em termos regionais, o que se pode observar é que as maiores taxas foram registradas no Distrito Federal, 15,8%, Acre, 14,3% e Mato Grosso, 11,7%.
A região norte do Pará, que tem 96 municípios, e os estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte foram reconhecidos como zona livre da febre aftosa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A informação está no Diário Oficial da União de hoje.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
15 estrangeiros já foram deportados do Brasil pela Polícia Federal desde o início da Copa.
Empresários de outros países devem fechar 6 bilhões de dólares em negócios no Brasil durante o Mundial de Futebol.
Campanha alerta sobre riscos de crianças engolirem baterias de lítio, aquelas do tipo botão, encontradas em chaves de carro, calculadoras e relógios.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.